Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma sessão de Salmoterapia, onde a gente expõe o nosso coração aos salmos e os salmos são expostos para a nossa alma. E hoje nós vamos expor, meditar, expor ao nosso coração ao Salmo 12. Nós vamos entender como lidar com a falsidade, como lidar com a falsidade, com a mentira. Então abra aí o seu coração, Salmo 12 diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Os bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Salmo 12 começa com uma expressão, Senhor. E a gente só pede socorro quando a nossa vida está em risco, né? Ele está percebendo a sua vida em risco, é um grito de desespero, um grito de socorro, mas por uma situação ou por uma circunstância que aparentemente não nos denotaria um risco tão intenso. Davi, mais uma vez, o contexto desse salmo muito provavelmente aponta para aquele momento em que ele está fugindo de Saul, Saul conspirando contra ele, e muito possivelmente alguns dos aliados de Saul estavam agindo com falsidade, agindo com mentira. E essa falsidade fazia com verdade. Eu não sei se isso já aconteceu com você também, se você em algum momento se sentiu ameaçado por conta de mentiras, por conta da falsidade. E o principal é que Davi, diante desse sentimento de ameaça, ele se sente sozinho. Há um sentimento de solidão. Ele não confia mais nas pessoas. Não sei se isso tem acontecido com você, se diante de experiências com injustiças, com traições, com mentiras, com falsidades, você passou a desconfiar das pessoas. E ele diz ainda no verso 1, já não tem mais. Eu converso com muitos irmãos que até abandonaram a igreja porque começaram a desconfiar da seriedade, da sinceridade, da piedade de homens e mulheres que se dizem cristãos, alguns que se fecharam para relacionamentos porque foram enganados. E é esse o contexto do Salmo. Davi está se sentindo enganado e agora ele já não confia mais nas pessoas e ele está, de alguma forma, fechado para novos relacionamentos. E ele clama ao Senhor por socorro diante da falsidade. Mas perceba que aqui tem um perigo grande. Abra os nossos olhos para isso. Sempre há um remanescente guardado pelo Senhor. A gente vai ver que quando o nosso olhar para relacionamentos, ele começa a ficar hiper desconfiado, ele começa a ficar, nosso coração se fecha para relacionamentos, a gente entra em perigos, em armadilhas emocionais. E é isso que aconteceu, por exemplo, com Elias, diante daquele contexto do pós-desafio com os profetas de Baal, e até durante aquele desafio com os profetas de Baal, o sentimento de Elias era de solidão. Ele diz: eu sou o único que restou. E é assim que Davi se sente aqui. Ele se sente só. Eu quero falar com você que se sente gente. A mensagem do Evangelho é essa, de que nós não deixaremos de sofrer deste lado da eternidade, mas nós não sofreremos mais sozinhos. Sempre haverá alguém, e em nome de Jesus, o Senhor vai abrir os seus olhos para ver pessoas em quem você pode confiar. Davi aqui estava diante de uma distorção, era uma visão limitada, ainda parcial. Ele pensava que não dava mais para confiar em ninguém e que todos os fiéis tinham desaparecido. Mas deixa eu te dizer, eles não desapareceram. E Deus vai preparar pessoas no seu caminho, na sua jornada. E o verso 2 vai falar um pouco sobre o contexto dessa falsidade. E Davi diz: eles falam com falsidade uns aos outros. E ele está correndo perigo por conta da falsidade. Olha como esse problema é um problema sério. E ele dá 3 sintomas dessa falsidade. Ele diz que eles falam com lábios bajuladores. Então a bajulação é um sintoma de falsidade. Em nome de Jesus, que nós, aqueles que vivem uma vida sincera, não sejamos bajuladores. A bajulação tem a ver com uma tentativa de atrair benefício para si por meio de elogios, por meio de um louvor falso, por meio de uma honra falsa. Isso pode nos atingir quando a gente começa a tentar promover relações. Davi estava vivendo nesse contexto e sendo alvo deste sintoma, lábios bajuladores. O segundo, ele diz, eles também falam com o coração fingido. Então, se o primeiro sintoma é a bajulação, o segundo é o fingimento, é a hipocrisia, é uma vida interior diferente da vida exterior. E o terceiro sintoma, ele diz, a língua que fala soberbamente. Soberba. Então ele está falando de bajulação, ele está falando de fingimento e ele está falando de soberba. Em nome de Jesus, que nós que temos um compromisso com a verdade, nós fujamos da bajulação, do fingimento e da soberba. Mas perceba como, eu amo os salmos por isso, né? Davi faz uma oração que talvez poucos de nós teríamos a coragem de fazer, e é mais um dos momentos em que eu me escandalizo com Davi, mas Deus não. Davi expõe as suas emoções, Davi se expõe por completo, Davi é verdadeiro, por isso ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele não trabalha com fingimento. É um salmo sobre verdade, e Davi agora põe todo o seu coração para fora e ele diz no verso 3, Senhor, corta o lábio dos bajuladores. Corta eles. Senhor, se vinga deles. Davi faz uma oração sincera. Davi não tem problema de fazer orações sinceras e orações que não são, sejam falta de orações sinceras, de orações verdadeiras, onde a gente expõe de fato o coração para um Deus que já o conhece. Deus já sabe o que está no nosso coração. E por vezes tudo que falta é a gente exteriorizar para que a gente também saiba e possa ser tratado, porque o que não é exposto não é tratado. Davi faz um pedido que hoje nós olhamos e falamos misericórdia. E muitos dos nossos pedidos para Deus, um dia nós vamos olhar e vamos falar misericórdia, mas Deus está interessado na verdade. Sabe que a palavra do Senhor nos diz, Jesus diz que chegou a hora, esta é a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele diz que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores é porque existe uma grande probabilidade de que nós o adoremos de forma falsa. Existe uma grande probabilidade de que haja falsidade em nossa adoração. E nós devemos tomar muito cuidado para que as nossas orações não sejam orações falsas, não sejam orações que não dizem o que está no nosso coração. Davi é muito sincero ao pedir algo que Muitos de nós olhamos e falamos, misericórdia. E ele dá o contexto, ele diz, esse povo que fala soberbamente, diz, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? E ele dá esse contexto ao Senhor, Senhor, eles estão agiosos, eles não estão reconhecendo a tua soberania sobre eles. Mas aí, no verso 5, vem a solução. E aqui eu quero responder a pergunta, como a gente lida com as injustiças, como a gente lida com a mentira, como a gente lida com a falsidade. No verso 5, Davi diz que o Senhor responde, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. O Senhor se levanta agora para salvar os que querem ser salvos. Deus se levanta em favor dos caídos. Ah, eu quero que você preste atenção na profundidade dessa mensagem. O Senhor se levanta pelos caídos. O Senhor é a força do fraco. O Senhor se levanta agora para socorrer aqueles que não podem se socorrer. Eu quero dizer para você, você que está caído, você que está prostrado, você que está oprimido, você que foi vítima de mentiras, da falsidade, você que está gemendo de dor, eu, o Senhor, me levantarei agora e porei a salvo os que... Você quer ser salvo? Porque se você quer, eu salvo quem quer ser salvo. Deus se levanta em favor dos caídos. Se você está caído, há uma promessa do Senhor, eu me levantarei em seu favor. Salvarei aqueles que querem ser salvos. E ele diz, no verso 6, as palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro. Então ele agora está respondendo a Deus. O Senhor disse no verso 5, eu me levantarei por aqueles que estão sendo oprimidos pela mentira. Eu me levantarei em favor do caído, no verso 7, refinada em cadinho de barro, purificada, depurada 7 vezes, não tem nada de impureza na tua palavra. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Ele agora traz o protagonismo, não mais para mentira, e deixa eu te dizer, você foi alvo de mentiras? Em nome de Jesus, pare de brigar com a mentira, porque a verdade já te abraçou. A mentira só tem poder enquanto a verdade não se manifestou. Se você foi alvo das mentiras, eu quero te apresentar a verdade. A verdade não é o que você acha, a verdade não é o que você sente, a verdade é o que Deus diz. E a verdade se levantou. Eu, o Senhor, me levantarei. E deixa eu te dizer, você não é o que te disseram. Você não é o que falaram. Você não é o que você sente. Você não é o que você pensa. Você é o que Deus diz em sua palavra. Verdade é tudo o que Deus diz. Mentira é tudo que é diferente daquilo que Deus disse. E é incrível como nós somos especialistas em acreditar em mentiras. Às vezes, mentiras contadas por nós mesmos. E a gente acha que é verdade, porque foi a gente que contou. Às vezes, meias verdades contadas, ainda que sem palavras, por pessoas que a gente ama muito. Frases, histórias, experiências que parecem reais, mas são diferentes do que Deus disse. Verdade é tudo o que Deus diz. Mentira é tudo que é diferente daquilo que Deus disse. Mas sabe, a resposta do Salmo é: você não precisa mais viver uma vida pautada pela mentira, porque a verdade se manifestou. Eu, o Senhor, me levantarei, e agora quem foi abraçado pela verdade pode parar de brigar com a mentira. Pare de viver em função das mentiras que te contaram. Deixe ir. Solte o que fizeram com você. Abrace o que Ele fez por você. Deixe ir as mentiras. Pare de brigar para tentar se provar. Porque Jesus Cristo já provou por você. Porque a verdade te abraçou. Você pode soltar as mentiras. Tudo que Deus disse sobre você é verdade. E tudo que Deus não disse sobre você é mentira. Você não é o que você vê no espelho. Você não é o que te contaram. Você não é o que fizeram com você. Essa não é a verdade. A verdade é tudo que Deus disse. Quando você entende o que é a verdade do Evangelho, a palavra de Deus purificada 7 vezes em um cadinho de barro para dizer para você confiável, e ela está te dizendo: você não é o que dizem, você é o que a palavra pura de Deus diz. Hoje você pode confiar, parar de viver com medo das mentiras que estão contando, parar de viver uma vida desconfiada e dizer: já não tem mais em quem eu possa confiar. E hoje a verdade do Evangelho está te dizendo, o Senhor está te dizendo: eu me levantarei, salvarei aqueles que estão caídos e que suspiram por salvação. E agora eles não precisarão mais viver brigando com as mentiras, porque a verdade os abraçou. Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida, está se manifestando hoje a você para dizer: ei, te... porque a verdade está te alcançando hoje. Eu quero orar por você que está desesperado e que foi vítima de mentiras. Eu quero orar por você que se sente sozinho e não vê em quem possa confiar. Eu quero orar por você que briga com mentiras que foram contadas e que sofre porque essas mentiras te colocam em um lugar de desconfiança. Eu quero orar por você que está caído, para que hoje você tenha a visão de um Deus que se levanta em favor do caído, para dizer: você não precisa mais brigar. A verdade fez as pazes com você. Pare de brigar com as mentiras, porque a verdade já fez as pazes com você por meio do Evangelho. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado porque a verdade do teu Evangelho, a verdade sobre nós, está libertando cativeiros. Todas as mentiras que nos aprisionaram hoje estão sendo encontradas pela verdade. E nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. Liberta agora os teus filhos que estão presos em mentiras. Liberta agora as tuas filhas que estão presas em mentiras. Leva-nos ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo, teu Filho amado, amiga. Nós não somos o que dizem, o que disseram, o que sentimos, o que pensamos. Nós somos o que a Tua Palavra diz. Nos convence da verdade. Nos convence da verdade. Nos mostra quem nós somos em Ti. Em nome de Jesus, visita aqueles que estão se sentindo sozinhos nesse momento, que não sabem mais em quem confiar. Mostra o Teu remanescente para eles, Pai. O nosso clamor é de socorro, mas com a confiança de um Deus que nunca nos desamparará. Porque ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho que ainda mama, o Senhor não se esquece de nós, porque o nosso nome está gravado na palma das suas, da verdade do Evangelho. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que essa mensagem produza vida em seu coração, gere liberdade. Se ela gerou algo em você, se ela gerou liberdade no seu coração, eu convido você a não retê-la, a compartilhá-la com alguém. Alguém precisa ouvir essa mensagem, você pode ser um canal de Deus, então compartilha isso com todas as pessoas que você puder. Deixa um comentário aqui com a parte que mais te abençoou. Se você viu esse vídeo aqui até esse momento, até esse final, comenta aqui, escreve aqui: a verdade me abraçou. Eu tenho certeza que essa verdade vai... Não. Se inscreve aqui, tem muito conteúdo que pode abençoar a sua vida. Toda semana tem salmoterapia, tem pregação também toda semana, tem vídeos mais curtos, eu tenho certeza que pode abençoar. Tudo com o intuito de te fazer pensar e sentir como Cristo, de ter as suas emoções, os seus pensamentos redimidos pela verdade do Evangelho e de trazer de volta para Deus a nossa saúde mental e Deus para a nossa mente. Se você ainda não adquiriu meu livro Divinamente, Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo, faça isso, dê de presente para alguém também, se você assim sentir no seu coração, se você já leu, o link para adquirir o seu vai estar aí na descrição. Então, não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. E até a nossa próxima salmoterapia. Deus te abençoe.